As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Voltando, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Ministra da Coesão Territorial visitou esta manhã a Várzea Grande, obra realizada ali recentemente pelo município de Tomar, num investimento que rondou os 3 milhões de euros. Aquele membro do Governo foi acompanhado na altura pelo Presidente de Câmara, também pelo deputado eleito pelo Distrito Hugo Costa, deputado do PSD, entre muitas outras individualidades que marcaram presença nesta visita que decorreu de forma demorada às obras realizadas na Várzea Grande. Seguiu-se depois uma sessão no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, onde a Presidente do Município deu então conta do investimento feito nesta obra por parte do Município com fundos comunitários e os objetivos da concretização deste projeto.
A intervenção que nós acabámos de ver teve um custo de 3 milhões, números redondos, 3 milhões, com uma comparticipação FEDER de 2,5 milhões de euros. Dizer-vos que esta intervenção enquadra-se, insere-se naquilo que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Tomar e que, em elegível, tivemos um financiamento de 5,1 milhões de euros, o que equivale a um investimento total de 6 milhões de euros. Estamos neste momento com uma taxa de execução de 80%. Eu não me posso esquecer da primeira reunião que tive com a Sra. Ministra, então Presidente da CCDR, e com a atual Presidente da CCDR, a Dra. Isabel Damasceno, a primeira reunião que tivemos de negociação do PEDU. E a senhora, não me esqueço esta expressão da Sra. Ministra. Ó Sra. Presidente, aquele largo ao pé da cima é que ele merecia uma intervenção. Por isso, é um projeto também seu, é um projeto também vosso, assim como é um projeto também de todos os tomarenses, e é isso que nós pretendemos. Em qualquer requalificação urbana que façamos, tem sempre presente três coisas. Primeiro, espaço urbano é para as pessoas, não é para os carros. Segundo, tem que ser um espaço multifunções e, portanto, tem que permitir concertos, eventos, tem que permitir outras utilizações. E terceiro, tem que ser um espaço inclusivo, ou seja, qualquer reabilitação urbana tem que atender às acessibilidades dos cidadãos com mobilidade reduzida.
Seguiu-se a intervenção da Ministra Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, que falou precisamente dos aspectos que têm a ver com os investimentos do Estado Central na coesão territorial e nas cidades do interior do país.
Na vida pública, a primeira coisa que temos que fazer são escolhas. Os recursos são escassos e, portanto, pela escolha correta, que em primeiro lugar serve os tomarenses, mas também é muito importante, temos logo o centro de camionagem, ter ali uma sala de recepção com grande dignidade para quem chega a Tomar. E, portanto, para mim, a primeira palavra é de grande dignidade daquele espaço, de nova centralidade, um espaço de gerações para os jovens e menos jovens e que permite um olhar totalmente diferente sobre a cidade e uma vivência diferente da cidade, tornando a cidade muito mais atraente e muito mais moderna. A Sra. Presidente referiu, de facto, que aquela obra faz parte de outras obras que a Sra. Presidente e a sua equipa escolheram no âmbito do que é a política de cidades do Portugal 2020 e, portanto, também referiu, e quero agradecer porque nem sempre isso acontece, que aquela obra só foi possível até com esta rapidez com a existência, com o apoio de fundos comunitários, e aqui quero mais uma vez agradecer à CCDR do Centro, mas também quero agradecer à CCDR de Lisboa, porque depois trabalhamos em conjunto tudo o que é ordenamento do território, tudo o que é ambiente, precisamos aqui neste território trabalhar com Lisboa e tudo o que são as outras questões com o Centro. Mas eu diria aqui que os Presidentes de Câmara estão habituados a estas pontes, a estas pontes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ministério Público determinou a abertura do inquérito para investigar a queda de uma baliza sobre um jovem de 15 anos, uma trágica ocorrência que provocou a morte de um adolescente na última terça-feira. O inquérito corre termos e é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da PSP da cidade de Lixe e tem por objeto a eventual prática de um crime de homicídio por negligência, refere o mesmo esclarecimento. Recordo que o jovem já chegou sem vida à urgência do Hospital de Santo André, isto depois de ter sido atingido pela referida baliza no Colégio Conciliar Maria Imaculada, na Cruz da Areia, em Leiria. Aliás, este estabelecimento de ensino já emitiu uma nota de pesar, onde refere que o acidente foi comunicado às autoridades educativas, estando a apurar-se as circunstâncias do sucedido através de um processo de averiguações. A direção da escola está perplexa, chocada e profundamente consternada com o sucedido, algo nunca ocorrido na escola ao longo dos seus 79 anos, tendo sido disponibilizado apoio psicológico à família, colegas e comunidade escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão capturados 4 dos 5 touros bravos que fugiram na madrugada desta quinta-feira do Matador Tomar, situado na zona industrial. Segundo informação prestada por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, 2 dos animais foram apanhados e posteriormente abatidos pelo proprietário na localidade de Curvaceiras, freguesia de Payalvo. Já durante a manhã desta sexta-feira, outro dos touros foi localizado nas imediações da Nacional 110, sendo que neste caso os militares da GNR tiveram que abater o animal por questões de segurança. O quarto touro foi avistado pouco depois num terreno agrícola, ou seja, falta ainda capturar um animal, pelo que a Guarda Nacional Republicana continua no terreno. Para já, segundo nos reforçou a mesma fonte, não há a lamentar qualquer dano material.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar não tem escapado a sucessivos episódios de vandalismo que têm como alvo equipamentos municipais, desde contentores de resíduos para além da sinalética, bancos de jardim, paragens de autocarro e até mesmo atentados ao património, como acontece frequentemente na Igreja de São João Batista ou no edifício da Câmara. Este assunto esteve em análise no recente especial informação da ERTS, altura em que os vereadores José Delgado e o Cristóvão deixaram duras críticas a este tipo de comportamentos e desafiaram a sociedade a assumir a defesa do que, no final de contas, lhes pertence. José Delgado, por exemplo, defendeu a instalação de videovigilância como forma de combater estas ocorrências, não deixando de exigir mão pesada para os infratores.
É de facto, é triste, é mau, eu diria, é mau caráter de quem faz isto. Pode haver uma situação que não esperava e por distração a coisa acontecer, mandar um cigarro por dentro, até não há distraído. Mas isto não é isso, isto é muito mais que isso. Portanto, e já não é a primeira vez, e isto acontece no país inteiro. Há que atuar com mão pesada nestes indivíduos que têm estas ações. Seja ele qual for, tem que se atuar. E atuar, temos de saber o que aconteceu e quem fez. E aqui é que está a questão, porque não chegamos aí, agora vamos adivinhar quem é que fez. Portanto, tem que se criar meios de... Tem que haver mais inspeção, mais vistorias, mais presença visível também das autoridades. Nós, muitas vezes, passamos por Tomar, e já dissemos isto muitas vezes, especialmente agora a zona histórica, que é uma zona também onde isto acontece muito, isto e outros atos de vandalismo, porque temos outras situações ainda muito mais graves, que é, por exemplo, atentados ao património histórico, em que com grafites e outras coisas mais, que se faz a destruição de algo que faz parte de uma cultura, dos valores de um concelho. E isso, não podemos permitir isso, não podemos. E tem que haver, de facto, uma ação e uma mão pesada sobre estas situações.
O Cristóvão, também comentador no especial informação da ERTS e ainda vice-presidente da Câmara de Tomar, lamentou que seja quase impossível identificar os infratores, dando conta de um episódio no qual resolveu alertar crianças e respectivas famílias numa altura em que os mais novos estavam a jogar a bola contra a fachada da Igreja de São João.
Eu, há algum tempo atrás, por exemplo, chamei a atenção de umas crianças e depois dos seus pais que estavam a jogar a bola contra a Igreja de São João, contra a fachada da Igreja de São João. Estamos a falar de um edifício com 500 anos, que tem pedra trabalhada, calcária, que é muito frágil. Aliás, recentemente, por exemplo, há uma esfinge que está colocada na base da torre, que tinha um pedaço de pedra no chão, partida, que era claramente resultado dessa atividade do jogar à bola, que se vê tantas vezes, nomeadamente nos fins de tarde, na Praça da República. E, quer dizer, quando chamei a atenção a alguém, eu é que ainda devia ser o criminoso, porque aquela família quase que me queria bater, mas quem era eu para estar agora a chamar a atenção, e se eu era dono daquilo, e se não sei o quê, enfim. E isto é recorrente, mas nós temos que ter a capacidade ainda assim de enfrentar essas coisas, e porque se todos o fizermos, E se formarmos desde cedo os nossos móveis, as nossas crianças, não é que isso vá iluminar tudo. Vai sempre acontecer as tais situações em que ou há alguém que, pronto, que até pode ter alguns problemas até mentais, por exemplo, que também acontece às vezes e faça esse tipo de situações, ou a tal questão de se juntarem três ou quatro jovens e fazermos disparates naquelas idades em que isso é mais propício. Haverá sempre situações dessas, mas se a sociedade e a nossa comunidade como um todo for mais preventiva, mais vigilante, mais atuante nestas matérias,
mais exigente,
porque nós verificamos isto em tudo. Reparem, a cidadania começa em tudo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Feira Nacional da Agricultura, Feira do Ribatejo, volta ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, já entre os próximos dias 9 e 13 de junho, sobre o tema A Água na Agricultura. O desafio da água é fulcral para a agricultura e um tema que preocupa todos os cidadãos no momento em que se discutem tanto as alterações climáticas, em que é preciso gerir cada vez melhor este recurso escasso e precioso que a água é. A organização entendeu colocar a água na discussão central da Feira Nacional da Agricultura. A utilização da água é um fator determinante na capacidade produtiva de toda a agricultura. Foram criados muitos mitos em torno do consumo deste recurso e que este setor gastaria muita água, mas a agricultura moderna tem uma utilização mais eficiente de água do que qualquer outro setor. A Feira Nacional da Agricultura 2021 será a primeira grande feira agrícola a decorrer fisicamente, uma nova fase de desconfinamento, que permite a realização de grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação. Neste âmbito, o CNEMA, cumprindo as exigências da Direção-Geral de Saúde, irá implementar todas as regras para que os envolvidos na realização do evento se sintam seguros. Todos os expositores, fornecedores e colaboradores da feira serão testados de forma a reforçar a confiança e tranquilidade dos que ali trabalham e expõem, bem como quem visitar o certame.
Rádio F, a primeira a informar.
A Vigararia Tomar e as paróquias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais realizam nesta sexta e sábado a procissão a Nossa Senhora de Fátima. A iniciativa vai percorrer nesta sexta-feira as ruas Tomar e no sábado as localidades próximas da cidade. Como refere o padre Rui Trezo, maio é o mês consagrado a Maria e esta é uma oportunidade para todos testemunharem a sua fé.
Estamos no mês de maio, mês consagrado à Nossa Querida Mãe, e que toda a nossa cidade de Tomar, o nosso concelho de Tomar, a nossa vigaria, as nossas paróquias também, tenham um grande amor à Virgem Maria, à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Como todos nós sabemos, no dia 13 de maio, a primeira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, que aconteceu quase em casa, aqui a Covenaria de Fátima, quase aqui ao lado de Tomar. E por isso Nossa Senhora pediu àqueles pastorinhos, àquelas crianças, que rezassem o terço. E também nós queremos fazer, ainda mais, já estamos num desconfinamento, neste tempo de pandemia, neste último ano que não foi nada fácil, queremos também fazer esta procissão em honra a Nossa Senhora de Fátima, vai decorrer sexta e sábado, porque há dois dias. Porque sexta-feira a Nossa Senhora vai percorrer as ruas aqui da cidade, mais aqui do centro do Tomar, e vai iniciar às 9 horas, neste dia 28 às 9 horas, o maior número de ruas possível. Normalmente nós fazíamos 5 paragens para os mistérios, mas vamos ter 11, mas muito breves, só com mistério e reflexão. Porquê? Para que a Nossa Senhora possa percorrer o maior número de ruas. E depois, no sábado, irá percorrer também a periferia da nossa cidade de Tomar, porque também não quero que as pessoas fiquem tristes, quem mora mais um bocadinho fora da cidade, claro que iremos percorrer aqueles lugares centrais. E isto para quê? É uma forma de ação de graças, de agradecimento a Maria por toda a intercessão da nossa querida mãe junto das famílias. É uma oportunidade que as famílias têm de mostrar o seu amor à Virgem Santa Maria, à nossa querida mãe. Por isso, as pessoas nas suas casas são convidadas. E aqui gostava de dizer, não só as pessoas onde a Nossa Senhora não passa, mas onde não passa também devem colocar nas janelas, nas varandas, uma colcha, uma vela, uma imagem. Porquê? Porque também é um testemunho da nossa fé, o testemunho de amor a Maria, que é o testemunho de amor a Jesus, e é também uma ação de evangelização. Mas acima de tudo é esta procissão em honra à Nossa Senhora de Fátima, que podia, estamos nas medidas ainda do confinamento, já estamos em desconfinamento, se as pessoas não saiam de casa feito com a imagem vai numa carrinha, vai percorrer, mas nós, a partir da varanda da nossa casa, a partir também da janela, através também, e agradeço muito à Rádio Hertz também por acompanhar, dos meios digitais da paróquia, as pessoas também poderão acompanhar, mesmo que não passe ali na sua rua, e demonstrar o nosso amor a Maria. Por isso, Maria interceda por todos nós.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
É apresentada nesta sexta-feira a Rede de Bibliotecas da Sertã. A Rede de Bibliotecas integra a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes e as 5 bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas da Sertã: Biblioteca Escolar Luísa Duque Soares, Biblioteca Escolar José Jorge Letria, Biblioteca Escolar Sofia de Melo Breiner Anderson e a Biblioteca Escolar António Torrado, assim como a Biblioteca Escolar Ricardo Araújo Pereira. A rede disponibiliza um catálogo coletivo que integra os catálogos das 6 bibliotecas, agora disponíveis através de um portal comum, cujo tutorial ficará também acessível a partir desta sexta-feira. Na prática, o novo serviço permite, por exemplo, que os documentos das bibliotecas escolares, até agora disponíveis apenas no seio da comunidade escolar, estejam também acessíveis a toda a comunidade. O portal da Rede de Bibliotecas da Sertão oferece a possibilidade a todos os seus utilizadores de, mediante um sistema de acesso com login, gerir os seus empréstimos domiciliários, fazer reservas de documentos para consulta, sugerir novas aquisições e consultar o seu histórico. No portal encontra-se ainda destacados os novos livros adquiridos pela rede, bem como a agenda das atividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
A autoria do escritor tomarense Nuno Garcia Lopes vai ser lançado no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, no Centro Escolar Dom Pedro IV, na Linha Ceira, o livro Os Balões que Me Ensinaram a Voar, que assinala os 50 anos do nascimento da sua protagonista, já falecida. Nuno Garcia Lopes falou à Hertz da escrita do livro, onde encontrou o caminho de diálogo cotidiano com a sua companheira, mas também o fio condutor de uma obra que devia à sua memória.
É um livro muito, muito particular, porque é também um livro muito, muito pessoal, uma vez que será, marcará uma homenagem à minha companheira de 25 anos, que, por circunstâncias da vida, nos deixou há 2 anos atrás, por causa de uma doença rara, autoimune, que levou mais depressa do que nós esperávamos. Obviamente essas coisas marcam-nos sempre, como é óbvio, mas o que aprendi muito com esta situação foi que nós precisamos também de ultrapassar esses momentos maus da vida e de alguma forma fazer jus àquilo que foram as pessoas que nos marcaram e que viveram connosco. Em determinado momento percebi que o que precisava de fazer, obviamente era um livro, no meu caso concreto isso seria mais ou menos lógico, mas um livro que eu percebi em determinado momento ao olhar para o céu. Foi muito isto. Tinha passado pelo cemitério, como faço muito regularmente, onde estou um bocadinho com ela, e depois no caminho vi uma nuvem no céu, e foi assim uma espécie de epifania que me explicou: ok, é por aqui que tens que ir, e é isto que tens que fazer. E o que era isso? Era escrever um livro para crianças, porque também muito o trabalho dela era com crianças e, portanto, também para além daquela perda a nível familiar, para mim e para as minhas filhas, havia também a perda para todas as crianças com quem ela trabalhava no ATL da Minha Sara. Aquilo que descobri a partir dali que deveria fazer era este livro chamado Os Balões que Me Ensinaram a Voar, e que parte de uma história verdadeira. A história da Helena, por um lado, mas depois também uma homenagem muito bonita que as crianças do ATL fizeram dias depois, lançando para o ar um conjunto de uma centena de balões brancos com pequenas mensagens que eles escreveram. E então o livro, no fundo, é narrado por ela, é ela que o narra nesse momento posterior, e é ela que é a protagonista, precisamente a partir do momento em que ela descobre, ao ver esses balões, que descobre mais ou menos onde está. O livro nunca fala da morte, é uma palavra que nunca é utilizada, mas é um livro que nos tenta ajudar um pouco a perceber como é que depois da morte nós podemos continuar em contacto, entre aspas, naturalmente, com aqueles que amamos. E, portanto, de que maneira é que podemos lidar com essa perda?
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O índice de risco de incêndios irá estar no patamar muito elevado no Conselho do Mar, no decurso deste fim de semana, assim como na globalidade do Médio Tejo. Desta forma, a realização de queimas de sobrantes ficará proibida, assim como a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes terão percebido, no início do mês decorreu no Porto uma importante e mediática Cimeira Social da Europa, que representou um sucesso da presidência portuguesa do Conselho Europeu. Quanto aos resultados da Cimeira do Porto, é duvidoso o seu benefício para as populações, pois é praticamente impossível harmonizar os modelos sociais existentes no norte da Europa, na zona do Mediterrâneo e na Europa de Leste. Apesar destas limitações, foi essencial os líderes da União Europeia fixarem metas até 2030, de modo a que 78% da população tenha emprego, 60% dos adultos participem anualmente em ações de formação e 15 milhões de pessoas diminuam o risco de pobreza ou de exclusão social. Ao contrário do que os ouvintes poderiam pensar, os dirigentes europeus não olharam apenas ao PIB, à dívida pública e ao déficit orçamental, mas também deram atenção às desigualdades, à inclusão e à sustentabilidade dos seus países e, ao mesmo tempo, apoiaram a Índia contra a Covid e estabeleceram um acordo comercial com este país, que poderá ser um contrapeso ao poderio regional da China e da Rússia. Assim, numa escala completamente diferente e aproveitando a boleia desta cimeira para a nossa região, julgamos oportuno lançar o desafio à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, através da Câmara de Tomar, para organizar a Cimeira Social do Médio Tejo, mobilizando os parceiros das áreas educativa, formativa, emprego, núcleos empresariais, associações sindicais, segurança social, saúde, misericórdias, Cáritas e outros. Esta cimeira teria o objetivo de encontrar respostas para os dilemas que atingem a sub-região do Médio Tejo, como, por exemplo, a interioridade, o despovoamento, o envelhecimento, as condições sanitárias, o desemprego, a formação ao longo da vida, a pobreza, a mendicidade, a inclusão, a exclusão e a solidariedade. No fundo, para dinamizar a Cimeira do Médio Tejo, o Conselho de Tomar assumiria as funções de capital deste evento, o que estaria em linha com a tradição templária da nossa terra e o protagonismo que os tomarenses já tiveram nos planos regional e nacional.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.